Menos de 1% do orçamento federal é direcionado a políticas públicas focadas na primeira infância no Brasil. E a constatação vem de um estudo desenvolvido por grupo de trabalho da Frente Parlamentar Mista da Primeira Infância, do qual o Centro de Estudos da Metrópole da USP fez parte. Esse grupo, inclusive, elaborou cartas de recomendações aos municípios, né, para a inclusão da primeira infância nos planos plurianuais. Vamos discutir o tema. Nossa convidada é a professora Úrsula Pérez, da Escola de Artes, Ciências e Humanidades, a IACH, USP, pesquisadora do Centro de Estudos da Metrópole, mais uma vez aqui conosco. Como vai, professora Úrsula? Bom dia, tudo bem?
Você e os ouvintes da Rádio USP, prazer estar aqui novamente.
Obrigada, professora, pela atenção conosco. Bom, a constatação é bem preocupante. Queria só que você fizesse um resumo rápido para a gente de como foi esse trabalho do qual o CEM participou, para a gente entrar na problemática propriamente dita, esse levantamento feito com o orçamento federal e como é que vocês fizeram essa apuração, esse trabalho.
Muito bem. Então, A frente parlamentar pela primeira infância, né, a frente parlamentarista pela primeira infância, decidiu analisar, depois de todo o avanço que vem ocorrendo nos últimos anos, né, com o estabelecimento do marco legal da primeira infância, decidiu analisar especificamente como é que estava o orçamento mais recente do governo federal com a aplicação de recursos nessa área, e para isso pediu que o Unicef fizesse a coordenação de um GT com pessoas de várias áreas que trabalham com a primeira infância, para trabalhar uma metodologia específica de apuração dos gastos nessa área. Uhum. Então, esse GT teve apoio de várias organizações, e eu cito especificamente o IPEA, porque vem desenvolvendo essa metodologia já de anos anteriores, e junto com as outras organizações foi criar critérios para analisar o orçamento federal. Por quê? Porque o orçamento brasileiro, ele não tem gastos específicos por público-alvo. Então, não é que você abre o orçamento e vê lá quanto gasta com idosos, quanto gasta com jovens, quanto gasta com crianças. Não, ele é feito por áreas, por temas. E aí você tem que depurar em cada tema, em cada área, quanto é o gasto para a primeira infância, quanto é o gasto para a juventude, etc. Então, esse GT trabalhou durante o ano escolhendo qual seria a melhor forma de identificar quanto o governo federal estava gastando com a primeira infância. Isso implicou levantar informações de quantas crianças você tem no Brasil e por área de política pública, por exemplo, na saúde, na educação, na assistência social, quais seriam esses indicadores, e aí trabalhar isso no orçamento federal. Com um detalhe importante, o orçamento federal brasileiro é o de maior volume, e tem uma importância muito grande para repassar recursos para estados e municípios para atuar em várias áreas, mas não é o que mais investe em primeira infância, né? O que a gente constata, esse número que você citou, né? Que você tem um gasto aí de 1% que considera gastos ampliados e específicos. O que significa isso? Gasto ampliado, por exemplo, é o que a gente gasta com habitação, né? A habitação, ela influi na primeira infância, porque se você não tiver moradia, a família não tiver moradia, isso prejudicará a criança. Mas ele não é um gasto específico, como, por exemplo, a construção de uma creche, né? Ou Criança Feliz, que esse sim é especificamente voltado para a criança de 0 a 6 anos. Então, analisou-se o orçamento com essa consideração do que seria ampliado e o que seria específico, e tudo aquilo que não atinge a primeira infância, e nessa consideração chegou-se a esses 36 bilhões de reais que o governo federal aplica para a primeira infância. Então, chegar nesse número é importante para ter uma dimensão do que está sendo feito e também daquilo que não está sendo feito pela primeira infância no Brasil.
Claro. Professora Úrsula, então, vai lá na área e pinça aquilo que tem algum reflexo no bem-estar na primeira infância. É isso que você explicou para a gente, né? Então, boa parte está na saúde, está na educação e está na assistência social. Só para a gente entender, se fosse comparar com o programa Criança Feliz, o programa Criança Feliz aplicou mais que isso? Mais que 1%?
O programa
que aí é o específico, né? A gente está comparando o geral com o específico.
O programa Criança Feliz aplica um pedacinho desse 1%, certo? Então, toda a área da assistência social, dentro desses 38 bilhões, é mais ou menos a metade está na área de assistência social e alívio à pobreza, 17 bilhões. O Criança Feliz é um pedacinho disso. Então, o criança tem mínimo de 0,04% desse gasto total.
Uhum.
É bem pouquinho comparado ao total do orçamento da União. Mas ele é um gasto diretamente atribuído à primeira infância.
E como que ele é utilizado? Para que que ele serve exatamente? Só para a gente destrinchar um pouco melhor isso. Entender uma verba que tem uma destinação direta, né?
Então, o gasto total do Criança Feliz é na monta de quase 300 milhões de reais, 292 milhões de reais, e ele vai apoiar ações, por exemplo, de repasse a municípios para apoio à construção de creches, apoio à questão da educação infantil nos municípios, né, repassando recursos à União. Então, ele é um recurso que diretamente atende crianças de 0 a 6 anos, mas frente a todo esse volume de 36 bilhões, ele é bem pouco.
Um outro fator que eu acho que, eu não sei se é um complicador, pelo menos para a gente entender, né? É um pouco, professora, e você já falou sobre isso em outras oportunidades, o que cada um faz, as competências, por exemplo, União, Estado e município, né? Esse processo começa com a verba da União, que é repassada para... Como é que funciona isso em relação ao que vocês apuraram, né? Mais uma vez, destinados à primeira infância de forma geral para essas áreas, mas que tem impacto na primeira infância. Então, como é que essas competências funcionam em relação a esse tema?
Isso é bem importante, porque a maior parte do gasto que está relacionado com a primeira infância vai acontecer especificamente nos municípios, quando a gente considera tanto a área de saúde quanto a área de educação, né? A área de educação, quem deve atuar na primeira infância com gasto, né, do ensino infantil, são os municípios. E na saúde, toda a questão da atenção primária, ainda que tenha uma divisão com os estados, os municípios atuam também muito fortemente. A atenção primária é uma das que mais contribui aí para a atuação nessa área da primeira infância. Então, os municípios atuam muito fortemente na primeira infância, e essa é uma parte do orçamento que a gente ainda precisa trabalhar, né, que os municípios precisam trabalhar para a gente poder apurar esses gastos. Os estados atuam na área da educação, mais especificamente com o fundamental e com o ensino médio, então são jovens, e a União atua mais na educação com o ensino superior e com apoio às ações de saúde de municípios, né, com repasses. Então, tem divisão por isso, nessas duas grandes áreas de educação e saúde, e na área da assistência social, os municípios e os estados atuam também diretamente organizando os equipamentos, atendendo os equipamentos, recebendo repasses do governo federal de recursos para atuação nessa área. Então, a atuação mais direta de contratação de serviços de implementação é dos estados e municípios, e a União repassa. Na área da assistência, é importante dizer que boa parte dos repasses de auxílios, como era o Bolsa Família e como é agora o auxílio emergencial, vem dos fundos da União, mas conta aí com a atuação, contava mais especificamente até essa mudança do auxílio atual, mas conta com uma ação importante de estados e municípios na organização de dados, na organização de cadastros na área da assistência social. Então, você tem uma divisão entre as três esferas que implica que os municípios e os estados precisam atuar para a melhoria de ações na área da criança de 0 a 6 anos. Entendeu? Ainda que o repasse tenha da União, a atuação direta é dessas outras duas esferas.
Perfeito, deu para entender, sim. Por isso é tão difícil, né, acompanhar como é que isso lá na ponta, qual é o resultado final disso lá na ponta, no município, diretamente em relação à primeira infância. Agora, claro que o que mais se destaca é esse menos de 1% do orçamento, sem dúvida alguma. Agora, o que é que garante a Constituição? Só queria entender isso também, né? Porque você tem que fazer essa garantia de direitos dessa estrutura federativa aí que você nos explicou, né? Então, enfim, tem que ter alguma coisa destinada, definida, por exemplo, nos planos governamentais, que inclusive, eu estou aproveitando esse já o gancho, que é o caminho para a gente explicar um pouco a sugestão que vocês fazem em relação à questão dos planos do plano plurianual, né? Esse agora 2020-2023. Então, o que está na Constituição e o que é que tem que estar no plano?
Então, tanto a Constituição quanto o ECA, né, definem esse dever de todos, da família, a sociedade, do Estado, de assegurar a criança a prioridade absoluta. Então, o que está definido, também foi aí depurado depois do estabelecimento do marco legal, é que você precisa ter informações que demonstrem essa prioridade absoluta. E uma das formas de demonstrar isso, uma das formas mais específicas e mais controladas de demonstrar isso, é que o orçamento apresente os recursos necessários para essa prioridade absoluta. Uhum. Então, está se trabalhando, e colocou-se isso no plano plurianual do governo federal, que você tem que fazer essa demonstração de quantos são os recursos colocados na primeira infância. E o GT tem trabalhado para que isso apareça nos planos plurianuais de todas as três esferas. Uhum. Então, foi trabalhado pelo GT em cartas e em debates com representações dos municípios, que os planos plurianuais dos municípios, que foram trabalhados agora recentemente, também tivessem essa prioridade de apresentar o orçamento direcionado à primeira infância. Então, é preciso que a gente retrabalhe os orçamentos no Brasil para ter essa organização por público-alvo, demonstrando essa priorização, que hoje é muito difícil de achar orçamento sem todo esse cálculo dessa metodologia. Tudo isso que foi feito pelo GT tem uma complexidade que poderia ser diferente se os orçamentos forem estruturados para demonstrar esse recurso da primeira infância. Então, o plano plurianual coloca isso como prioridade para, na perspectiva de mudar a forma como a gente organiza os orçamentos anuais, né, as LOAs, e apresentar esse cálculo para a primeira infância demonstrado, e também depois na execução orçamentária demonstrar o que de fato foi liberado e implementado para a primeira infância em cada um dos municípios e dos estados brasileiros.
Uhum. E imagino que investimento em políticas diretas, ações diretas para a primeira infância também, né?
Isso. A ideia é que a gente consiga ampliar o gasto específico, né? Não só o ampliado, ampliar o gasto específico com ações que estão ali atribuídas, né? Que a gente consiga atribuir diretamente à faixa de 0 a 6 anos, tanto na educação, quanto na saúde, quanto na assistência e outras áreas muito importantes, como eu citei, a habitação é fundamental, essa é ampliada, mas a gente pode saber a partir do orçamento ter uma especificação de quanto aquilo contribui especificamente para a primeira infância. Né? Uhum. E outras áreas também que são importantes, como a questão do saneamento, como a questão da cultura, que todas elas precisam ter um cálculo e um indicador que nos permita saber o quanto aquilo contribui para a melhoria da primeira infância.
Muito bem. Um tema extremamente importante, a gente vai continuar acompanhando, né? Desdobramentos deste estudo, desta, porque como a professora disse, né, esse acompanhamento é permanente. Professora Úrsula Pérez, pesquisadora do SEM, professora da IASH, muito obrigada por destrinchar esse assunto aqui pra gente, professora.
Eu que agradeço, estamos sempre aí à disposição para essas conversas sobre orçamento.